Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Uma semana se passou e cá estamos nós de novo neste espaço que é inteiramente dedicado a si e a nós também, claro, que nos dá algum prazer, digamos assim, estar consigo e trazer sempre conversas amenas. Hoje proponho-lhe que o passatempo mude de autor. É tempo novo e novo tempo de leituras também. Augusto Canetas é o pseudónimo de um nosso conterrâneo de Barroselas e que escreveu há uns tempos O Meu Cão Também Sonha. É uma prosa interessante para quem gosta do tema também e eu proponho-lhe que esteja atento à pergunta sobre este livro que já vem na sua segunda edição e que teria todo o gosto em que o viesse requisitar à Rádio Geis, ao programa Usanças e que fizesse uma ótima leitura. Portanto, esteja atento que a pergunta surgirá. Augusto Canetas é de Barroselas, neste momento vive em Espinho e continua a escrever e é autor e diretor de um projeto que se chama Sem Equívocos, que é uma revista cultural portuguesa. Portanto, todo o mérito para ele, que tem feito realmente surgir textos inéditos, conversas também muito agradáveis em Espinho e tem dado realmente à cultura portuguesa este pedacinho de nós todos, porque há muita gente a escrever para esta revista. Posto isto, é de escrita também que lhe vamos falar hoje. Há dias encontrei uma pessoa interessante, que já conheço há bastante tempo, e que é natural de Cerdal, Valença, aquela feira que nos chama todos os anos, para a altura dos santos, e que está considerada a maior do Noroeste Peninsular, e que foi inscrita como património cultural e material. Esta senhora passou a infância na Vila das Artes, Vila Nova de Cerveira, onde se realiza a Bienal da Arte, que este ano vai entrar na sua 23ª edição. É formada em Comunicação Social e tem mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho. Aquela universidade que marca toda a gente que por lá passa, não sei o que é que tem, mas a verdade é que isso acontece. Desde 1997 é jornalista no Diário do Minho, sendo atualmente chefe de redação. Há 20 anos que o jornal tem um suplemento de cultura e outro de património, não sendo da sua autoria, é sempre interessante focar este aspecto. Ser turista na sua própria região foi a proposta para os minhotos num suplemento chamado Lugares da Sua Responsabilidade. O turismo, os vinhos, a gastronomia e os assuntos europeus são realmente os assuntos que interessam mais e de que gosta mais de escrever. Posto isto, vou-lhes revelar quem é esta senhora, esta jornalista, que se chama Luísa Teresa Rebolo Ribeiro, mais propriamente Luísa Ribeiro, como é conhecida. Luísa, seja bem-vinda ao programa Usanças. É um gosto ter alguém ligado à comunicação social, como se compreende. E que percurso é este? De quantos anos? Porquê a comunicação social? O que pensa do jornalismo regional? Enfim, há muita coisa para falar. Digo o que achar por bem.
Em primeiro lugar, agradecer o gentil convite para estar aqui e dizer olá a quem nos está a ver e a ouvir lá em casa. O meu gosto pela comunicação social e por esta arte pela comunicação vem desde sempre, desde pequena, pelo interesse de contar histórias com pessoas dentro, e eu acho que é um dos grandes desafios do jornalismo é contar histórias de pessoas, com pessoas, para pessoas. Os desafios que se colocam ao jornalismo são muitos, vivemos a questão da transição digital, da multiplicação de eventos e de tentar fazer a cobertura de várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, de dar sempre cobertura àquilo que merece importância. Mas num mundo tão vasto, eu interessei-me pelo jornalismo de proximidade. Optei por trabalhar num jornal regional, trabalho no Diário do Minho. Foi a minha escolha à saída da universidade e tive o privilégio de estagiar lá e acabar por ficar lá. E o meu percurso tem sido lá, por uma opção do jornalismo regional, porque o jornalismo regional é o jornalismo de proximidade. Permite-nos conhecer as pessoas, permite-nos conhecer as terras, permite-nos acompanhar a sua evolução, e há esse lado de também nós fazermos parte do desenvolvimento e da evolução da própria região.
Muito bem, isso tem um nome que é o chamado da terra. Por falar em chamado da terra, estou aí a vê-la com um lenço tradicional, um cachené, por acaso, muito bonito, deve ser bastante antigo. Porquê é que eu trouxe, Luísa?
Porque nesta lógica de proximidade e de viver a terra, eu, como alto-minhota, as festas da agonia, a Romaria da Agonia, sempre fez parte da minha meninice. Vir à cidade de Viana era vir ao que hoje podemos chamar de metrópole. Portanto, era uma experiência inesquecível. E ao longo da vida, a Romaria da Agonia é sempre um marco. Aí houve um ano que eu trouxe este lenço, que pertence a uma tia já idosa, com 96 anos, e houve um episódio muito curioso, e por isso o trouxe, porque acho que é muito revelador. Eu ia pela rua e houve uma senhora muito simpática que me abordou e disse: olha, não me leva mal eu estar a interpelá-la, mas quanto é que a menina quer para vender o seu lenço? E eu fiquei espantada com a proposta. E então a senhora disse que teve um lenço igual e que era da mãe, e a que a determinada altura deitou fora porque não se usava e achava que nunca ia voltar a usar o lenço. E eu achei aquele... Obviamente não está à venda, mas achei este episódio muito significativo do que tem sido a nossa evolução e a forma como lidamos com o que é nosso e com o nosso património cultural. Porque houve uma fase em que não se valorizava os trajes, as tradições, a cultura, até tínhamos uma certa vergonha do que
tem
era
toda a
nosso.
Razão.
Porque estávamos numa fase de abertura ao mundo, de cosmopolitismo, e entretanto, felizmente, começamos a valorizar o que é nosso, mas muito se perdeu pelo meio.
Muito mesmo.
Muito se perdeu pelo meio. Mas acho que o nosso papel agora é valorizar
o que resta
da melhor forma, e ficamos todos contentes quando uma atriz de cinema famosa usa um coração de Viana, mas não devia ser necessário que os outros valorizassem o que é
tem
nosso.
Tem toda a razão também.
E também acho que um dos papéis da comunicação social é também esse de valorizarmos o que é nosso e ajudar a preservar o que é nosso. Porque na medida em que serve de testemunho para o futuro, ajuda a preservar aquilo que temos e ajuda a projetar o que temos. E um dos exemplos, já com 20 anos, que é o nosso suplemento património do Diário do Minho, que é escrito por um colega que se chama José Carlos Ferreira, neste momento, houve no passado outros colegas, é muito sintomático disso, porque ao longo de 20 anos é um testemunho do património da região. Porque ao longo de 20 anos fomos recolhendo e noticiando e dando a conhecer património da região com recolha documental e com o testemunho de pessoas, algumas das quais já partiram. Portanto, é algo irrepetível.
Exatamente.
E é um trabalho de... Quando falamos das dificuldades da comunicação social, vemos que é um investimento de fundo, ao longo de 20 anos, esta aposta em dar a conhecer o património da região.
E é muito interessante esse suplemento,
e,
sim.
O facto de as pessoas às vezes não valorizam o património que têm na sua terra e pelo facto de vir no jornal ou noutro órgão de comunicação ou de falar na rádio ou de aparecer na televisão, as pessoas apercebem-se. Porque quando uma pessoa convive com um determinado monumento ou uma determinada tradição que faz todos os anos, às vezes não tem
valoriza,
a perspectiva do que é essa valorização. E esse também é um dos aspectos importantes da comunicação social, de ajudar a valorizar as tradições, o património, a cultura. Outro suplemento que é a cultura, que nós damos também ao longo de 20 anos a conhecer textos inéditos, abordagens sobre a região, esse papel de elevar a cultura também é um desafio e é uma missão da comunicação social.
E nesse aspecto, neste âmbito, esta dita cultura menor, que quer queiramos, quer não, é vista como uma cultura menor, que é a alavanca para todas as culturas, isto é curioso, não é? Desvaloriza-se um pouco esta parte dos inícios, dos usos de antanho, de todas estas coisas, que é uma pena, porque estamos a perder coisas valiosíssimas e que futuramente fariam entender determinadas tarefas e determinadas atividades que se desenvolveram e que chegaram onde chegam hoje. Temos hoje o turismo industrial, que é baseado precisamente no conhecimento empírico, muitas vezes, e que é levado ao suprassumo do que se pode fazer com, não é? E que se tem visto que tem dado bons resultados. Estou-me a lembrar agora, assim, de repente, não tenho outro exemplo assim mais rápido que me venha à ideia, mas, por exemplo, das conservas de peixe. A partir da pesca, passou-se para uma indústria que tem dado cartas, não é? Que está no auge, tanto quanto sabemos, ali em Matosinhos, pelo menos. Isto é um exemplo. Mas realmente a cultura popular tem de levar, tem de passar por outros olhares e por outras considerações, porque senão caímos no erro de não ter daqui a pouco referências a não ser o traje à vienesa e pouco mais sabemos, não é? Se continuarmos a deixar estas coisas por, não digo por mãos alheias, mas sem mãos. Não, sem pés, sem nada, não é? Portanto, olha, essa história é muito engraçada e vem a confirmar o que realmente se passou com o traje à vienesa durante anos, porque era um traje que lembrava maus tempos às pessoas, tempos de dificuldades, de situações muito duras, e as pessoas queriam era libertar-se delas, e muitos fatos se queimaram realmente nas lareiras do Minho geral, que as pessoas queriam cortar, de certa maneira, com a ligação ao passado, com aquelas peças. Ainda se recuperaram muitas, que é o que interessa, e não se perdeu tudo, felizmente.
Não, mas, se me permite, sim, o que estava a dizer da valorização da cultura popular é muito importante, e se calhar é mais fácil a recuperar e preservar um imóvel. Porque, não é? Chega-se, vê-se como eram os traços, claro. E recupera-se, enquanto a este lado mais imaterial,
de tradição, é
muito mais difícil, mas faz parte da nossa identidade.
Sem dúvida.
E cada vez mais, numa sociedade global, e isso vê-se pelos fluxos turísticos.
Claro.
Os turistas valorizam o que é único.
Estamos a chegar lá já, né? Já estamos a chegar lá devagarinho.
Os turistas valorizam o que é único, portanto. E felizmente tem havido também um movimento de, mesmo com as candidaturas a património imaterial, há pessoas que dizem, estamos a multiplicar candidaturas, seja imaterial, seja material. Mas eu não vejo isso como negativo.
Eu também não.
Pelo facto de se preparar uma candidatura, em primeiro o estudo, não é?
Ao que obriga, não é? Ao que obriga para se chegar lá.
Não é? Portanto, estuda-se de forma aprofundada determinada matéria, ou determinado monumento, ou determinada tradição. O que significa que, a partir desse estudo, há matéria para a sua preservação.
Sem dúvida.
Se conseguir a classificação, tanto melhor. Se não se conseguir, está material feito que assegura a preservação.
Exato.
E acho que o processo não pode afunilar, se o objetivo é classificação, mas há múltiplos instrumentos a partir daquele material que se recolheu, de promovê-lo e de se conseguir valorizá-lo.
Exatamente.
O trabalho com as escolas, o trabalho com as associações, o trabalho com a população. Porque a população, quando vê as suas tradições valorizadas, sente orgulho. Acho que já se passou da fase do não é nada comigo.
Já se passou essa fase.
As pessoas sentirem orgulho e quererem fazer parte também nesse movimento de afirmação.
Sim, que é um movimento de afirmação, no fundo, não é? E eu acho que quanto mais a população estiver embrinhada neste tipo de atividades, de interesses, a valorização é maior. Há uma coisa que me faz que me provoca algumas questões. Como estamos nós tão perto da Galiza, tão perto da Espanha, eles tratam estas coisas de uma maneira diferente, exageradamente em alguns casos, que vemos perfeitamente que não pode ser assim, não é? Isto agora é uma crítica à parte, mas a verdade é que os espanhóis, e nomeadamente os galegos, fazem uma preservação do traje, das danças, dos passos, dos instrumentos musicais. Às vezes até vão buscar o que não é deles, mas eles preocupam-se imenso com a identidade. E nós, por vezes, deixamos isso um pouco ao sabor da maré, não é? Vamos ver, pode ser, a gente pode ser que faça e tal. Nós não fazemos, nós vamos fazer sempre. Um dia fazemos. E o dia depois passa e a gente vai e nada fica, não é? Muitas das vezes nada fica. Portanto, é preocupante essa parte e realmente o jornalismo regional tem um papel preponderante nesse aspecto. E acho que tem feito um bom trabalho. Uhum. Não só o regional, o nacional também por vezes tem feito, sei lá, a respeito dos vinhos, por exemplo, dos locais com interesse para o turismo, de dar visibilidade a casas que foram recuperadas e que estão ao serviço do turismo nacional. Acho que se tem feito um trabalho interessante no campo do jornalismo. Claro está que o jornalista hoje é quase como o professor ou o médico que está numa situação de, enfim, de questionamento, pelo menos interior, não é? A situação acaba por ser, pronto, nós hoje questionamos tudo, não é? E perguntámos-nos muitas vezes até que ponto é que o jornalismo faz a sua parte, isto é uma pergunta que eu tinha de lhe fazer, desculpe lá, faz a sua parte ou ultrapassa um bocado as fronteiras daquilo que lhe é devido. As informações que recolhe, as coisas que divulga em primeira mão. Eu não estou até a falar tanto do jornalismo escrito. Estou a pensar nos ecrãs, não é? Nas televisões, que por vezes ultrapassam a barreira do normal. O que acha sobre isso?
É assim, o jornalismo com a internet e com as redes sociais passa enfrenta alguns desafios. Muitas vezes confunde-se quem é jornalista com quem não é jornalista. Um órgão de comunicação.
A função fica em causa, não é?
Um órgão de comunicação credível com jornalistas que publicam informação credível, factos confirmados, com publicações que, não tendo essa obrigação ética e deontológica, publicam opiniões ou factos por confirmar. E daí também a importância de apostarmos na literacia mediática para que as pessoas consigam destrinçar o que é o que é jornalismo do que são opiniões ou do que é desinformação. Eu acho que a tarefa do jornalista é sempre publicar factos confirmados.
É informar, não é?
É informar e é publicar factos confirmados, e acho que isso é cada vez mais importante numa sociedade em que há muita desinformação. Se por vezes os recursos humanos escasseiam todas as tarefas que temos a fazer, é verdade que sim, mas é um esforço cotidiano e é a nossa missão. Não pode ser entendido de outra forma o nosso trabalho se não tivermos esses cuidados.
Claro, como em tudo na vida, não é? Não é só no jornalismo, estamos a falar propriamente do jornalismo. Eu gostaria de dizer que estamos a falar com a Luísa Ribeiro, que é uma jornalista do Diário do Minho e que acedeu ao nosso convite hoje para o programa Usanças, e que estamos a falar de coisas nossas, no fundo, que é isso que interessa na conversa. Para além disso, gostaria de lhe dizer que o Passatempo hoje tem um livro novo, é O Meu Cão Também Sonha, o título do livro, é da autoria de Augusto Canetas e que é uma pessoa daqui das redondezas, é natural de Barroselas, portanto é uma aposta interessante para conhecer o que este autor tem para nos mostrar em termos de escrita. Portanto, já sabe, Augusto Canetas, O Meu Cão Também Sonha, é um livro em prosa. Não se esqueça que é este o livro que está para oferecer a quem nos ouve e a quem nos vê. Portanto, não hesite em telefonar, em vir à Rádio Geis e levantar o seu livro, desde que responda à pergunta que eu lhe vou colocar, que é de onde é este Augusto Canetas, onde é que ele nasceu. Foi aqui perto, portanto acho que não é difícil de descobrir. Já sabe, venha cá, diga onde é que ele nasceu, de onde é, e o livro é seu, é só isso. Luísa, a escrita hoje em dia está a passar por uma transformação? Nós temos necessidade de adaptar a escrita jornalística à forma como as pessoas leem e escrevem hoje em dia?
Acho que o primeiro desafio é escrever bom português. E eu acho que isso
a pergunta era essa.
Acho que isso não muda. E acho que essa tem de ser a tónica principal. Depois há diferentes técnicas de escrita, discute-se se há uma forma diferente de escrever para a internet ou para a edição impressa ou para outros
é mais
meios.
Mas é mais exigente o público da internet ou menos exigente? O que acha? Há de tudo, não é? Há de tudo.
A reação é diferente. Antes de aparecer a internet, nós recebíamos, e ainda recebemos algumas e valorizamos imenso, que são as cartas dos leitores. E eu acho que isso é uma riqueza. Alguém que se dá ao trabalho de pegar num papel, às vezes com caligrafias lindíssimas, e de escrever uma carta, seja para concordar ou para discordar, e ter o trabalho de meter no envelope e pôr no correio, eu acho
um
que isso...
Um perdido, não é?
Mas eu acho que isso é um carinho imenso que as pessoas têm e uma atenção imensa para um jornal, ou seja, para um jornal, ou para uma rádio, ou para a televisão. É um carinho imenso receber uma carta de um leitor.
E respondem a todos?
Tentamos, claro. Às vezes são cartas mesmo para publicar, com artigos de opinião, uhum. Outros às vezes a fazer algum reparo, às vezes sugestões, e essas cartas foram escasseando, os telefonemas também foram escasseando, porque recebíamos, e agora tudo mais digital. Mas, no entanto, continua a ser muito bom
entrem em contato.
Que alguém se preocupa em dizer, li aquele artigo, mas eu acho que deviam aprofundar determinado aspecto ou há determinado caso que eu acho que vocês deveriam abordar. Acho que é um carinho. E depois há os comentários normais que se fazem no Facebook, nas redes sociais, e aí temos de tudo. Temos
uma panóplia de
temos
opiniões,
né? uma panóplia muito grande
de tudo.
Comentários construtivos
a outros
nem
ou menos,
tanto.
Ou menos construtivos.
Mas é a característica do meio. Tentamos que... pronto, seja o mais construtivo possível. E normalmente não temos grandes problemas. Também pela natureza do órgão de comunicação,
claro,
que nós,
claro,
somos, que não temos problemas de maior com os nossos leitores, são sempre, de regra geral, construtivos.
Ótimo. Muito bem, vamos deixar o resto da conversa para daqui a pouco, vamos ouvir a música que nos trouxe e agradecer-lhe ter-se lembrado deste autor, que é realmente, foi um cantor extraordinário, um homem de uma capacidade bastante fora do comum e que se manteve sempre no seu lugar, sem grandes alaridos e grandes referências. Estou a falar do Fausto, claro. Vamos ouvir então e até já.
O barco vai de saída, adeus ao cais da Alfama. Se agora vou de partida, levo-te comigo ao Cana Verde. Lembra-te de mim, ó meu amor, lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá do Equador. Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, da pátria há pouca fartura, cheia de mágoas, ai, quebra-mar. Com tantos perigos, ai, minha vida, tantos medos e sobressaltos, que eu já vou aos saltos, que eu vou de fugida. Sem contar essa história escondida, por servir de criada essa senhora, serviu-se ela também tão sedutora. Foi pecado, e foi pecado, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. Gingão de rota batida, corsário sem cruzado, ao som do baile mandado, em terras de pimenta é maravilha, com sonhos de prata e fantasia, com sonhos da cor do arco-íris, desvairas e ouvires, desvairas magia. Já tenho a vela enfunada, marrano sem vergonha, judeu sem coisa nem fronha, vou de viagem, ai que largada, só vejo cores, ai que alegria. Só vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo assopro dos ventos, vou por cima dos meus pensamentos. Arrepia, arrepia, e arrepia, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. O delírio dos céus, a fúria do barlavento, areia a vela e vai marujo ao leme. Vira o barco e cai marujo ao mar. Vira o barco na curva da morte, e olha a minha sorte, olha o meu azar. E depois do barco virado, grandes urros e gritos, na salvação dos aflitos, espala a mata, agarra e quem me ajuda, reza, implora, escapa e pagode. Mas a tremem heróis e eunucos, são mouros, são turcos, são mouros a code. Aquilo é uma tempestade madonha, aquilo vai para lá do que é eterno, aquilo era o retrato do inferno. Vai ao fundo, vou ao fundo, e vai ao fundo, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. Que vida boa era a de Lisboa.
Usanças.
E cá estamos de regresso, como sempre, para a segunda parte desta conversa amena, como sempre, como todas as conversas que aqui temos tido, e lembro-lhe que estamos com a Luísa Ribeiro, que é do Diário do Minho, chefe de redação. É uma grande responsabilidade, não é? Por vezes.
Eu encaro todas as funções que
com responsabilidade,
com responsabilidade.
Mas sendo chefe de redação está sempre sujeito ao fogo direto, não é? É quase sempre.
Quase. Não, mas é... Não é complicado, porque nós temos uma grande equipa e é sobretudo um trabalho de equipa. O cargo acaba por não ser tão destacado assim, porque tudo é
toda
feito.
A gente está implicada, não é?
Sim, o diretor está sempre presente e é o. A primeira pessoa a chegar e a última a ir embora, portanto, seja qual for, mesmo nos dias de folga, em férias, o que for preciso,
está sempre presente,
está sempre disponível, e todos os colegas da redação são absolutamente extraordinários. Portanto, é um trabalho de equipa que fazemos, e mesmo o resto da empresa, porque muitas vezes uma pessoa associa só um jornal à redação. E o trabalho de um jornal vai muito para além da redação. A administração, sem a qual a empresa não existiria. Há os colegas que, depois de nós escrevermos os artigos, arranjam as páginas, tratam as fotografias. Os colegas que depois imprimem o jornal.
É tudo feito no vosso jornal.
Sim, os colegas que tratam da impressão, da distribuição, portanto... Mas às vezes foca-se só na redação, e um jornal é mais do
é
que
mais do que, isso,
é mais do que a redação,
é uma
empresa inteira.
Todas, é?
E sim, nós temos, para além do jornal, o jornal fez 105 anos.
105? Então dá parabéns.
É raro.
Nos tempos que correm.
Sim. E para além do jornal, temos uma revista mensal, mais...
Como o agora? Minho?
Não. Então. Revista Minha. Revista Minha.
Ai, Minha. Minha. Eu vi que era
Minha.
Revista Minho.
Não, Minha.
É engraçado.
E é uma revista mensal,
confesso.
É de distribuição gratuita e é, como agora se costuma dizer, mais lifestyle. Não, mas permite outro tipo de trabalho que o jornal, pela natureza diária, não permite. Reportagens mais de fundo, propostas de viagem, proposta de exercício físico, de gastronomia, artigos de reflexão, portanto, é um complemento ao jornalismo diário, necessariamente mais rápido, mais imediato.
Claro.
E também temos um projeto de televisão, a DMTV, que é a nossa irmã mais nova, e
também numa
lógica de complementar ao jornal e à revista.
Exato.
Portanto, tentamos estar em diferentes meios, porque e estamos online, temos a edição também,
claro,
online, tentar em diferentes meios, porque esses diferentes meios permitem-nos comunicar de diferentes formas para diferentes públicos.
Claro que é necessário,
sim,
não é? Porque não somos todos iguais e não entendemos todos, não gostamos todos das mesmas coisas, não é? Essa questão de, por exemplo, eu imagino a vida de um jornalista que é chamado para isto, para aquilo, para esta apresentação, para aquela. Há alturas em que não conseguem aceder a tudo, pois não?
É verdade.
Porque, principalmente, o Alto Minho, nomeadamente a parte mais interior, está sempre cheia de eventos, festas populares, outras atividades até, que implicam o bom nome das terras, não é? Eu imagino que será a vida de um jornalista... Dos jornalistas possíveis, porque geralmente é tudo ao fim de semana, mais ao fim de semana, vocês têm uma vida também de correria constante, não é?
É verdade. E nós temos, como nós na nossa vida pessoal temos a nossa agenda, na redação nós também temos uma agenda. E escrevemos todos os dias, né, os assuntos que... potencialmente merecem tratamento.
Claro.
E às vezes são decisões difíceis aquelas que temos de tomar quando...
Há preferência, que sem ser preferência, não é? Mas ao dar mais... Mas...
Quando às vezes temos de selecionar, ou vamos a este evento ou vamos àquele. Conseguimos conciliar? Sim, às vezes há dias de correria. Há alturas em que, de facto, há mais tempo para respirar e para fazer trabalhos próprios. Outras alturas, a região é mais... Há mais solicitações e muitas vezes as pessoas telefonam, vão poder estar presentes.
Às vezes não é possível.
E é sempre com tristeza quando nós dizemos que não vamos poder estar presentes, porque não conseguimos estar em tudo, e tentamos fazer uma seleção que seja justa e que tenha em conta o interesse público das realizações. Temos sempre isso em mente, o interesse público de cada uma das realizações, e tentamos selecionar da melhor forma possível. Mas sim, às vezes é difícil fazer essa seleção de eventos e manter a nossa agenda própria, porque para além das solicitações do meio envolvente, nós temos trabalhos que a redação quer desenvolver por uma questão editorial, porque achamos pertinente fazer uma reportagem, uma entrevista sobre a determinada personalidade, uma reportagem sobre determinado assunto, investigar uma história. Portanto, no meio de tudo, temos também de encontrar tempo para... não só estarmos só a responder a solicitações do exterior, mas termos também o desenvolvimento de trabalho próprio, que acaba também por diferenciar cada órgão de comunicação social.
É claro.
Porque muita identidade dos órgãos de comunicação social vem deste trabalho próprio e depois da abordagem que cada um faz aos acontecimentos. Podemos fazer a cobertura do mesmo acontecimento, mas a abordagem não é necessariamente igual, portanto cada um aborda de acordo com a sua identidade.
Exatamente, muito bem. Estamos em junho. Acabamos o mês de junho, aliás. 6 meses já se passaram desde o princípio do ano. E, olhando para trás, nós temos meio ano conseguido de eventos na nossa região. Vamos focar-nos no Minho, não é? O balanço deste ano, não sei se concorda comigo, está muito mais por dentro do assunto do que eu. O balanço destes 6 meses deste ano estão... Quanto a mim, em eventos superior ao do ano passado. Concorda comigo?
Eu acho que temos... Acho que há um antes e depois da pandemia.
Pois, isso também marcou esta época, não é?
Eu acho que temos um antes e depois da pandemia. E acho que as pessoas com a pandemia aperceberam-se do que é não ter liberdade e da importância do simples sair à rua, do participar nos eventos.
Do querer ir a tudo agora, não é?
E nós vemos nas apresentações dos eventos ou nos balanços dos eventos, há quase uma tónica comum que é: foi o maior de sempre, é a maior edição de sempre. E provavelmente têm razão.
Provavelmente
têm razão, porque nunca se sentiu tanto a avidez das pessoas em participarem nos eventos.
Sim, sim.
Em sair, em ir, em estar presente. Eu acho isso muito bom.
Então,
porque
não é?
às vezes as pessoas queixam, e especialmente promotores de eventos culturais, queixam-se que é difícil mobilizar as pessoas.
Depende, não é?
Mas se a pandemia trouxe esse lado bom, que é se as pessoas estão mais predispostas a participar. E nota-se, pelo menos em alguns eventos que nós fazemos a cobertura, mais eventos ao fim da tarde, noite, porque depois termina em convívio.
Claro.
Mesmo que sejam eventos que pelas suas características, sejam mais formais, pela hora do dia a que se realizam, acaba sempre por haver interação entre as pessoas. E é bom ver isso, as pessoas a interagirem.
Exato, e o fim do dia é sempre a chegada da calmaria, pelo menos quando as pessoas gastam muitas energias durante o dia e precisam de um espaço para libertar esse cansaço, no fundo, e a cultura tem esse papel, que é de nos descansar, de certa maneira, com o espetáculo que vamos ver, com o teatro que esperamos não sei quanto tempo para assistir. Tudo isso tem uma tónica bastante importante na vida das pessoas. E as pessoas creio que se estão a habituar a sair mais. Talvez também por essa situação, provavelmente.
Mas eu acho que é muito relevante destacar isto, que é, as pessoas às vezes queixam-se, não há propostas, está tudo concentrado em Lisboa e no Porto.
Mentira.
Mas se olharmos bem, há uma imensa oferta cultural pessoas podem aproveitar. E mesmo nos concelhos mais pequenos, há excelentes propostas culturais.
Então não,
há excelentes propostas culturais que muitas delas não são tão caras quanto... É discutível dizer se...
Em alguns casos é oferecido.
Sim, mas em muitos casos, de facto, é... Em muitos casos há ofertas culturais...
Abaixo valor, vamos chamar
abaixo
assim.
Valor ou gratuitas.
Gratuitas, portanto, sei que há. E a cultura tem de ser paga realmente. Embora eu diga uma coisa e faça outra, a cultura tem de ser paga. Eu falo, por exemplo, há eventos aqui em Viana que se fazem gratuitamente e que concordo com algumas pessoas que dizem que deveria ser pago. Mas isto foi uma coisa que se criou há muito tempo e que vai permanecer assim, com certeza. No entanto, acho que nós estamos também com uma oferta bastante boa em termos culturais. Eu gostava de ter todos os dias onde ir, era ótimo. Eu tenho hoje um e não posso ir, mas pronto.
Mas é assim,
nem sempre calha.
A verdade é que um dos papéis das instituições públicas também passa por aí, portanto, pela dinamização cultural.
E se
as instituições conseguirem, de facto, proporcionar uma oferta cultural a preços que permita às pessoas, ou de forma gratuita, ou a preços que permita às pessoas usufruírem.
Uma regularidade, não é? Na participação.
Sim, por uma questão também de coesão territorial.
Não está fácil, não é?
É verdade. E por uma questão de coesão territorial e de igualdade de oportunidades em relação a pessoas que estão nas grandes cidades, onde à partida há mais propostas culturais do que em localidades mais pequenas, que também têm todo o direito de
o fazer.
De ter uma oferta cultural.
Mas ficamos espantados, por vezes, com a oferta cultural realmente com que nos deparamos em certos sítios. Tem havido espetáculos gratuitos por aí, não é?
Sim.
Mais para o interior da região, e que têm sido coisas muito interessantes e que têm tido muito público e que as pessoas estão a habituar a ter lugar nesses sítios, a ir, a procurar e a saber que há. Portanto, a regularidade também cria um certo hábito, não é? Só tendo muito é que a gente se habitua a ir. Há um dia em que vai, mesmo que seja renitente, há um dia em que começa a participar e depois habitua-se. Isto é como tudo, não é?
E a cultura como fator de dinamização territorial.
Sem dúvida.
Se há um festival ou uma série de concertos que conseguem atrair pessoas, as pessoas, para além de usufruírem do espetáculo cultural, vão mais cedo e se calhar jantam.
É um investimento na região, não é?
Se calhar, se for tarde, até aproveitam e pernoitam lá, portanto.
Se for um
fim de semana, aproveitam para ir visitar os museus da localidade. E depois há o fator de, se a pessoa gostou,
vai mais vezes e vai
recomendar aos amigos. Portanto, a cultura também como fator de dinamização do território e da afirmação do território.
Também,
sim, nós vemos o caso de Cerveira com a marca da Vila das Artes, que é o que agora se chama marketing territorial, quando eles começaram, se calhar não se falava isso, mas é
não,
de facto...
Não, eu lembro-me.
Não é,
não
se ia imaginar que aquilo viraria uma imagem de marca da vila
e um
chamariz para a vila, não é? Portanto, temos de ver isto também
na perspectiva. Em 82 estive na, acho que na terceira edição, 82, em 81 estive na segunda edição da Bienal. Portanto, ainda era tudo muito insípido, comparativamente com o que é hoje, não é? Tudo fazia confusão, porque pronto, conheci lá grandes nomes da pintura, como Jaime Isidoro, por exemplo, Júlio Pomar, e outros tantos que marcaram a nossa agenda cultural nesse sentido da pintura, e realmente aquilo na altura já foi uma coisa fora do comum, não é? E depois tinha a presença do governo que vinha aí fazer umas inaugurações e tudo naquela altura, a visita, recordo-me perfeitamente. E isso tudo deu uma certa importância à Cerveira e catapultou-a para um dos cartazes com maior referência no nosso país em termos de arte, não é? Em termos de bienais. Há outras, claro, mas... E depois conseguiu montar aqui uma rede também, que é interessante, a de Gaia, a Vila Nova de Cerveira, depois a Alfândega da Fé na Casa José Rodrigues, também há uma exposição que acaba por estar integrada na Bienal também. Criou-se, lá está, uma rede cultural interessante e que nunca ninguém pensou que aconteceria.
Mas isso é muito relevante,
então,
o facto de se conseguirem criar pontes entre diferentes eventos e diferentes
exatamente,
localidades.
Que não tem nada a ver uns com os outros,
porque
mas todos têm a ver, no fundo.
Quando estamos a pensar na atração de turistas, se calhar uma pessoa não vai ver uma exposição. Agora, se tiver um conjunto de exposições para ver, ou então vai ver aquela exposição e vai embora, mas se tiver mais, fica no território e vai
claro.
A várias localidades
sim.
E portanto sai enriquecida e sai enriquecido o território. Quando agora se fala em atrair turistas de longa distância, os turistas de longa distância procuram isso.
Claro.
Primeiro, propostas diferenciadoras, porque para ver prédios ele já tem.
Claro,
portanto,
e coisas enormes, não é? Monumentais.
Portanto, essas propostas
eles querem entrar na nossa cultura, eles querem conhecer quem somos. É que o turismo está virado para aí, para a descoberta do local, a descoberta das pessoas. Porque é que os turistas hoje vêm para uma casa e querem cozinhar, querem ver como se faz e querem experimentar fazer também? Eu acho isso uma coisa extraordinária. Acho que o querer conhecer, para além de estar a pagar uma estadia, de estar a viver num sítio diferente e passar ali uns dias em contacto com pessoas diferentes, com as pessoas da localidade, acho que este enfarinhar, como nós dizemos, quererem enfarinhar-se na nossa cultura local, acho isto uma coisa que é um privilégio para nós. Com certeza que já se faz em mais sítios do mundo, logicamente, mas termos essa oportunidade, acho que é agora que devemos agarrar essa facilidade, que no fundo é uma facilidade, que isso vai dar frutos no futuro. E teremos um turismo diferente, com certeza, muito mais humanizado, muito mais preocupado com o fazer e não com o ter. Não é?
Na maior parte dos casos nem sequer é preciso fazer uma encenação para os turistas.
Claro.
Eu
que
a
não,
pensar,
é ser natural.
Estou a pensar num caso em que se convida uns turistas para uma vindima. Numa vindima onde há concertina e onde os turistas são convidados para comer a comida,
o que eles comiam,
a massa
ao
lavrador,
não é?
feita no campo. E ver a alegria deles. Eles achavam um privilégio poder estar a partilhar aquela experiência com as pessoas, e nada daquilo tinha sido preparado para eles.
Essas pequenas
obviamente
coisas,
há cada vez mais profissionalização do turismo e há
Mas isso é
enriquecedor, então, ver os turistas a participar nessa experiência cultural, porque a Vindima é uma experiência cultural.
Não é um
trabalho, mas não é um mero trabalho, porque há vários lados que
ligam as pessoas à Vindima. É comunicação, é a solidariedade, é a vontade de estar junto também, porque às vezes há pessoas isoladas que se juntam, ainda acontece, para ajudar um certo dono de um espaço. E isso tudo, parecendo que não, faz falta. Nós precisamos da comunicação, quer queiramos, quer não. A nossa vida é feita de comunicação. Se não houver, estamos perdidos, vivemos isolados no nosso casulo, não é? E não é isso que se pretende, cada vez menos.
E o mesmo com a gastronomia.
Com
e
tudo,
nós vimos aqui
tudo.
No Alto Minho, o Dr. Francisco Sampaio foi pioneiro nos domingos gastronómicos.
Foi, sim, senhor.
E foram anos de luta para a afirmação da importância da gastronomia.
Sem dúvida.
E nós vemos,
tem toda a razão,
hoje as pessoas a percorrerem quilómetros para ir comer um prato.
Exatamente.
E
é o que se passa com o Sarrabulho em Ponte Lima, por exemplo.
E felizmente estamos a ver, no caso de Ponte Lima, que já é uma especialidade tradicional garantida.
Certificada.
No caso de Viana, a torta de Viana já é certificada.
Também.
Portanto, e os prémios que temos das sete maravilhas da gastronomia.
Sim, sim.
Mesa de Monção, as roscas, os charutos dos arcos, portanto, essa valorização da gastronomia,
a
criação
sim,
também de instrumentos de proteção que garantam a autenticidade da gastronomia.
Claro.
E a harmonização com os vinhos, obviamente.
Imagine isso tudo sem jornalismo. Não chegava a lado nenhum. Portanto, o jornalismo é uma das... dos aspectos que temos de preservar mais que tudo, e acreditar que há trabalhos muito bons, reais e com credibilidade e com muita qualidade. Portanto, olhe, o Diário do Minho tem realmente aqui uns aspectos interessantíssimos, para além do normal da notícia. Tem realmente essas separatas, chamamos-lhe assim, ou cadernos ou revistas, que são realmente muito interessantes, e oxalá que nos continuem a surpreender com essas coisas, que afinal são todas nós, não é? E que tenha uma vida longa. E já agora, muito obrigado por ter vindo. Nós tínhamos aqui muito para conversar, mas o tempo é restrito, mas ficará para uma próxima oportunidade, com certeza. Foi muito bem-vinda, Luísa, aos Anças. Espero que leve daqui também uma boa referência, e a gente encontra-se por aí, com certeza.
Muito
está
obrigada
certo?
Pelo convite, e
de nada,
despedir-me da
essa.
Laurinda e também de quem nos acompanhou.
Muito
obrigada.
Bem, muito obrigada. Quanto a nós, já sabe, para a semana cá estou outra vez com um novo convidado, mas com uma exigência sempre da minha parte: esteja desse lado, que sem a sua presença isto não seria a mesma coisa. Fique bem, até sábado.
Usanças.